Notícias com Ana Trocado Marques.
Foi um Varzim competente que derrotou o Felgueiras e garantiu o acesso à fase de subida, apuramento de campeão. Os varzinistas triunfaram por 1-0, graças a um golo de Sangaré, e Vítor Paneira salientou que foi um desfecho que se deveu à grande união entre os jogadores e o público, que encheu o estádio, proporcionando um momento muito feliz a todos.
Tínhamos que ser competentes, tínhamos que ser rigorosos, a ajuda do público foi impressionante e fomos felizes, estamos felizes porque fomos também competentes, lutámos para isso e o Varzim merecia. Hoje tivemos aqui uma grande prova do que é o Varzim, a grandeza deste clube. Havia muitas dúvidas, até alguns jogadores que chegaram ao clube, a gente falava num clube grande, o que era um clube grande, perceber que este clube tem massa associativa, tem poder, pá, e quando estão todos para o mesmo sítio, como aconteceu, foi isto que se viu. Uma grande equipa, um grande público, conseguimos um grande objetivo.
O treinador distribuiu elogios aos atletas, manifestando enorme orgulho pelo desempenho e atribuindo-lhes a responsabilidade pelo objetivo alcançado.
Dependíamos de nós, quando dependemos de nós, eu disse sempre aos jogadores, se a gente depender de nós vamos conseguir. Pá, e os jogadores foram brilhantes, incrível. A forma como eles acreditaram, a forma como eles se juntaram, eles foram os grandes responsáveis por esta grande vitória do Varzim. Orgulhoso dos meus jogadores, isso não tenho dúvida que eles foram incríveis. E as pessoas todas que trabalharam. Isso é o meu maior orgulho, sentir que consegui mobilizar toda a gente para o mesmo lado, toda a gente com o mesmo objetivo, toda a gente a puxar para o mesmo lado. Eu estou muito orgulhoso dos jogadores, eles foram os verdadeiros responsáveis. O treinador e a equipa técnica, desculpe o termo, são uma merda. Eles é que foram os grandes responsáveis por isto. Se eles não quisessem, eles deram prova que quiseram sempre, estavam do lado do treinador, do lado do clube, isso foi o mais importante.
Vítor Paneira lembrou as dificuldades constantes e revelou que alguns empresários até andam a ameaçar com eventuais rescisões de jogadores por salários em atraso, mas tudo isso vai sendo ultrapassado.
O contexto foi dificílimo, muito difícil, muito confuso. Ainda esta manhã e ontem tivemos mensagens de ameaças dos empresários a querer que os jogadores ameaçassem que se vão embora e nós tivemos que viver com isso. Nós sabemos de onde é que vêm essas coisas todas, mas tivemos que lutar contra tudo. Nós daqui a 3 ou 4 dias faz 60 dias. E os jogadores ficam com possibilidades de rescisão. Só isso. Temos que ser objetivos, não vale a pena estar aqui a esconder nada. Vamos tentar com que a gente consiga mantê-los. Eu acho que eles estão eufóricos com aquilo que viram hoje, que estão cientes da grandeza do clube. Mas eu vou perceber. Espero que sejam sinceros comigo, foi o que eu lhes disse. A vida deles segue, mas espero que sejam sinceros comigo, como eu fui sempre com eles.
O técnico contou também que nenhum atleta se queixou do problema financeiro e por isso fez questão de chamar as famílias ao meio do campo para lhes agradecer a compreensão.
Nunca vi na minha vida, e já passei por alguns clubes com ordenados em atraso, e toda isto é público, portanto não estou aqui a pintar cenários para valorizar o nosso feito, mas lhes disse que isto é público. Não houve um único jogador nestes tempos todos que falasse em dinheiro. Não houve nenhum jogador que dissesse, mister, não sabe nada dos ordenados, quando é que paga, mister, vai para... Nenhum jogador. Por isso eu fiz questão de juntar as famílias deles e da equipa técnica no meio do campo, que por trás de uma equipa, de jogadores, de atletas, há uma vida, há uma família. E eles sofrem. E foi esse também o meu agradecimento às famílias, porque elas também têm sido compreensivas com este momento do Varzim.
Vítor Paneira dedicou a vitória à comissão administrativa e espera que consiga resolver os problemas salariais antes do ataque à próxima fase.
É pedir que daqui a 4 dias, se for possível, a comissão, a quem eu dedico esta vitória, a quem eu dedico, porque pela coragem de enfrentar este desafio do Varzim, conseguirem pagar, tudo bem. Depois ficaremos sempre reféns daquilo que os empresários quiserem fazer com os jogadores. Vamos ver o que é que vai dar. Eu não podia pensar de outra maneira. Se acho que o Varzim é uma equipa com um clube com mística, com massa associativa, nós vimos hoje, se nós conseguirmos manter os jogadores, e que vai ser o grande problema, vão ter que levar connosco. Lógico, vão ter que levar connosco.
O responsável confessou-se também contente por ver o seu trabalho dar frutos depois de várias críticas que sentiu.
E para mim pessoal, porque fui sendo desacreditado nesta época por muita gente, algumas pessoas tentaram desacreditar-me, criarem a suspeita de incompetência, de muita coisa. Os jogadores que não estavam com o treinador, enfim, podíamos estar aqui a enumerar milhentas coisas.
Vítor Paneira fechou a conferência de imprensa com a satisfação de ver a Chalandrinha a navegar em mar mais calmo e por saber que os pescadores varzinistas foram trabalhar de sorriso no rosto.
Chalandrinha agora está vai começar a navegar sem furos, bem, e vamos para aí acima, vamos conseguir. E eu acho que foi muito bonito aquilo que se passou neste último mês, a partir de Canelas. Aquela manifestação da CLAC foi o ponto de viragem. Sentirmos que eles estavam connosco e que nós tínhamos três finais, eles acreditaram, fizeram-nos acreditar também que nós conseguimos. Depois é isto. E hoje os nossos pescadores, aqueles que vão ao mar, vão felizes. Vão vestir o cascolo e vão pescar com alegria porque o Varzim ganhou. Eles estão felizes, nós estamos felizes, a cidade está feliz. E agora é desfrutar mais um ou dois dias e depois começar a pensar já no próximo, na próxima fase.
Declarações do treinador do Varzim depois do triunfo por 1-0 sobre o Felgueiras. Oportunamente vamos também conferir as reações dos jogadores proferidas no final do encontro. Será a 11 de fevereiro que o Varzim começa a jogar a fase de subida, apuramento de campeão na Liga 3. O sorteio irá em breve definir o calendário de jogos que se irá estender até 18 de maio. Serão 14 jornadas para jogar e 8 clubes em busca de 2 vagas diretas para a Liga 2 ou para chegar à Liguilha com o antepenúltimo do segundo escalão. O Varzim vai reencontrar o Felgueiras, Lourosa e Braga B, provenientes da Série A, tendo também de defrontar os 4 primeiros da Série B, Académica de Coimbra, Sporting da Covilhã, Atlético e Alverca. Ou seja, além dos adversários nortenhos, terá 2 deslocações à região centro e 2 à zona da capital. 2 das 3 equipas séniores poveiras que jogam na Associação de Futebol do Porto venceram no fim de semana. O Varzim B, na divisão de elite, venceu os gaienses do Coimbrões por 3-1 em jogo da jornada 21. A equipa orientada por Ricardo Esposende tem agora 26 pontos e subiu ao 10º posto da Série 1. Segue-se a visita aos maiatos do Pedras Rubras. O Balazar, na divisão de honra, foi derrotado por 0-2 na recepção aos maiatos do Inter Mieiros, em partida da jornada 20. Os pupilos de João Cruz caíram ao 15º lugar e somam só 11 pontos na Série 1. O próximo desafio é a visita aos maiatos do Nogueirense. O Beiris, na 2ª divisão, goleou na recepção aos maiatos do São Pedro de Fins por 9-1 em desafio da jornada 19. Os comandados por Filipe Alves lideram isolados a Série 2 com 48 pontos. Os beirizenses folgam no próximo fim de semana. Sara Lobão deixa, a partir de hoje, de exercer funções como vice-presidente da Câmara de Vila do Conde. A engenheira civil, número 2 das listas de Vítor Costa nas últimas autárquicas, é a 17ª na lista do PS à Assembleia da República pelo Círculo do Porto. De acordo com a Lei nº 14/79, de 16 de maio, alterada pela Lei nº 1095, desde a data da apresentação de candidaturas e até ao dia das eleições, os candidatos que sejam presidentes de câmaras municipais ou que legalmente os substituam não podem exercer as respectivas funções e estão obrigados à suspensão de mandato. Assim, Sara Lobão deixará de ser vice-presidente da Câmara, mas manter-se-á, já que a lei o permite, como vereadora com os pelouros que até aqui lhe estavam atribuídos: planeamento urbanístico, gestão urbanística, inteligência urbana, fundos comunitários, mobilidade urbana e transportes, fiscalização municipal, ambiente e sustentabilidade, higiene e limpeza urbana e transição climática. À Onda Viva, o presidente da Câmara, Vítor Costa, explicou que será hoje mesmo revogado o despacho presidencial que delega em Sara Lobão as funções de vice-presidente, mas acrescenta que, uma vez que a situação é transitória, não há certezas da eleição de Sara Lobão para a Assembleia da República e a lei não obriga o Executivo a ter um vice-presidente, não irá nomear qualquer elemento do Executivo para ocupar o cargo até 10 de março, depois das eleições, e caso Sara Lobão seja eleita, aí sim será nomeado um novo vice-presidente. Caso contrário, a vereadora voltará à vice-presidência. Um motociclista de 35 anos morreu durante a madrugada de domingo num despiste na freguesia de Couto, em Barcelos. O acidente terá acontecido pouco depois da 1 da manhã, quando Tiago Jorge Silva Duarte perdeu o controle da moto e bateu violentamente contra um muro. Foi socorrido no local por uma equipa da Cruz Vermelha de Aldreu e, já durante o transporte para o Hospital de Barcelos, entrou em paragem cardiorrespiratória. A equipa de socorristas acionou a ajuda da equipa médica da VEMER do Hospital de Barcelos, mas apesar das manobras de reanimação, o homem acabou por não sobreviver. Tiago Duarte tinha emigrado recentemente para a França, juntamente com o irmão. Tinha regressado a Portugal para passar o fim de semana na sua aldeia natal, em Couto.
Estas e outras notícias em radiondaviva.pt.